Bom dia, Denilson. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Iara. É, faz 6 meses que a gente está aqui na cidade de Bandeirantes. Viemos para cá com o convite do Major Busnello, né? É, onde a gente tem percebido aí que Bandeirantes é uma cidade muito intensa, né? Que precisa de um trabalho de segurança pública sempre ativo e voltado à nossa população, né? É, graças a Deus, o ano de 2019 teve algumas intercorrências, contudo foi um ano muito bom do ponto de vista da segurança pública, e eu acho que a gente pode estar fazendo um trabalho aí, eu diria, satisfatório. Tem algumas situações que podem ser melhoradas, com certeza, ninguém consegue ser 100% perfeito, mas estamos tentando desenvolver o trabalho da melhor maneira possível junto à nossa segunda companhia.
Tenente, falando aí no trabalho intensivo, né, que o senhor disse que necessita a cidade de Bandeirantes, mostra aí também que o senhor vai a campo, né, o senhor sempre está na rua juntamente aí com o pessoal, né, o senhor sempre está trabalhando junto e conhecendo também um pouco aqui do nosso município, também da região onde abrange a segunda companhia.
Então, Adenilson, quando eu ainda estava na academia do Guatupê, a gente tinha um instrutor lá, um professor que sempre dizia que comandar é mandar junto. Então não adianta nada você estar ali atrás da cadeira o tempo todo ali, só dizendo faça isso, faça aquilo, se você não vai a campo, não está junto dos policiais ali, mostrando como realmente deve ser feito, né? Então, na medida do possível, conforme as nossas obrigações permitem, a gente tenta estar trabalhando ali nas ocorrências policiais, fazendo o nosso serviço de policiamento preventivo e também repressivo quando necessário, né?
Trabalho preventivo, falar em questão de trabalho preventivo, nesse ano de 2019, esses dias nós falamos em questão da retrospectiva da área do 18º Batalhão e números expressivos, né? Isso inclui a segunda companhia, trabalho do senhor juntamente com seus comandados. Para esse ano de 2020, algumas operações estão marcadas para ser realizadas, né? Como aí veio no ano de 2019, isso pode ser intensificado aqui para nossa região, essas operações?
Adenilson, quando eu cheguei na segunda companhia, o Major Busnello me passou um panorama aí de que a nossa região precisa de um trabalho intensivo, né? Então, diante disso, a gente passou a realizar algumas operações, né? Que agora, com a ida do Major para o 18º Batalhão, foram ampliadas para toda a área do batalhão. Então, a gente vai estar procurando aí realizar bloqueios na entrada e saída das cidades, também operações blitz de trânsito aí, visando um trânsito melhor no sentido de educar e também repreender alguns motoristas em casos mais extremos, né? E operações também de batidas policiais, né? Essas operações elas já vinham sendo realizadas aqui na segunda companhia e agora com a ida do Major aí para o comando do batalhão, que ele saiu do CRPM em Londrina, a gente deve estar adotando essa postura em todo o batalhão. Então, vai ser comum da população aí visualizar nas entradas e saídas das cidades aí, na madrugada, os policiais trabalhando nesses locais, né? Então, o nosso trabalho vai ser extensivo durante todo o ano, essas operações não devem cessar, e sempre procurando aí a prevenção de delitos, né? E a repreensão dos mesmos quando estes ocorrem.
Tenente, uma coisa que a gente deve frisar aí, né, para os nossos ouvintes, não só daqui de Bandeirantes, mas para que estão ouvindo a nossa programação, é a questão, hoje nós temos aí vários grupos de WhatsApp. E muitas pessoas, ao visualizar aí uma operação, né, bloqueio ou blitz da Polícia Militar, começam a mandar nos grupos, não passa em tal lugar ali, o que está acontecendo? Isso daí pode atrapalhar muito o trabalho e também atrapalhar a segurança dessa própria pessoa.
Por vezes o cidadão, no intuito aí de proteger o outro, de levar uma multa ou coisa do tipo, por conta de, às vezes, um documento atrasado de um veículo, acaba repassando a informação de uma blitz, de um bloqueio, de alguma operação policial. Contudo, do ponto de vista de segurança pública, isso é extremamente prejudicial, porque repassa ao meliante, ao indivíduo que está procurando cometer alguma prática ilícita, aonde a polícia está atuando naquele momento, né? Então faz com que o nosso trabalho seja, de certa forma, dificultado e desmuniciado, né? Então a gente acaba vendo aquela nossa ação que foi planejada se esvaindo por conta de uma situação que pode ser evitada pela consciência de cada um.
Como que o cidadão aí deve proceder, não só em bloqueio, mas a uma abordagem policial? Porque muitas pessoas não sabem como proceder aí uma abordagem, né, da Polícia Militar.
A abordagem policial, ela é feita em cima de suspeitas, né? Então, conforme preconiza a nossa doutrina policial militar e também a lei, nenhum policial deve abordar uma pessoa se não há uma fundada suspeita. Então, mediante isso, subentende-se de que você foi julgado suspeito pelo policial. Ou seja, o policial não está te abordando à toa. Você pode até ser um cidadão de bem, se considerar que você não está fazendo nada de errado. Entretanto, para o policial, há alguma denúncia, há alguma suspeita para ele estar realizando aquela abordagem. Então, se você é um cidadão de bem, siga as ordens dos policiais, né? Coopere ali com o que for lhe pedido, que nada demais vai ocorrer com você, né? Você vai ser revistado, vão ser verificados os seus documentos pessoais, o seu veículo, e você será certamente liberado, caso nada de ilícito esteja contigo. É lógico, né, que a nossa abordagem policial, ela possui uma certa vigorosidade, até para proteger os nossos policiais no caso da ação contra meriantes, né? Então, por vezes, o policial vai ser mais enérgico, e é natural que isso ocorra, é uma forma de proteger o policial e também o cidadão que está em volta ali da abordagem e o próprio abordado, né? Quando a gente está lidando aí com o meriante, com o bandido, se o policial chegar pedindo, por favor, senhor, coloque a mão na cabeça, dificilmente ele vai acatar essa situação. Então, a abordagem, ela se dá de uma forma mais enérgica, né? Às vezes o cidadão acha que isso é agressivo, que está sendo ofendido, mas não, é o nosso padrão. É uma forma de proteger o policial.
Não tem como, o policial também não tem bola de cristal para adivinhar quem que é o bem e quem que é o cidadão de má índole, né? Vocês saem às ruas, ficam aí, vocês estão de frente, né? Pode encontrar qualquer pessoa, qualquer confronto, por isso essa atitude de vocês de estarem fazendo desta forma, né? Também uma coisa que ajuda muito vocês, né, Tenente, é a questão das denúncias da comunidade através do 190.
Pois é, Denilson. Quando o cidadão faz uma denúncia através do telefone 190, o qual cai diretamente aí na nossa segunda companhia, nós, policiais, podemos desempenhar o nosso trabalho de uma forma mais sistêmica, né? Então, a partir daquela informação, por vezes a gente acaba resolvendo um crime, efetuando uma prisão aí de um traficante, né? Então, é fundamental que o cidadão repasse essas informações através do telefone 190, né? De forma anônima aí pro nosso atendente e também do 181, do Disque Denúncia, mas em especial do 190 que cai ali na nossa segunda companhia.
Uhum.
Essa informação, ela não precisa ter uma riqueza de detalhes, mas é lógico, quanto mais detalhes tiver, melhor é. Uma característica de uma roupa, do nome de um indivíduo, cor de pele, a placa de um veículo, se o indivíduo está ou não armado, onde que a droga é deixada, no caso do tráfico. Então, essas informações são fundamentais para nós da Polícia Militar.
Recebendo essas informações, com toda certeza vocês vão a campo, né? Geralmente sempre tem viaturas fazendo patrulhamento, já vão averiguar essas situações.
Pois então, Adenilson, essas situações, elas são sempre averiguadas, ou se não são averiguadas aí, dependendo do desenrolar da situação, elas acabam por colaborar com o nosso serviço. Por vezes aquela situação não tem muito o que ser averiguada, é só, tinha um indivíduo suspeito, ou fulano estava aqui fazendo isso, eu achei estranho, a pessoa não está mais ali, não, por vezes não vai ter mais o que se averiguar, mas essa informação já traz pra gente ciclano cometeu tal coisa, ou não, pode ser Beltrano, porque ele estava em tal lugar, assim, assado. Então essas informações, elas nos ajudam a resolver os crimes, né? E também fazem com que a gente consiga efetuar prisões, né? Por vezes, o João da Silva tá na casa tal, na rua tal, praticando o tráfico de drogas, né? O indivíduo vai ali, recebe a droga por tal local, e o mesmo vai lá e busca no terreno ao lado, busca na casa da fulana. E essa informação, que às vezes pro solicitante não é tão importante, né? Busca em tal lugar, para nós é essencial, né? Às vezes a gente chega na cena aí que tá ocorrendo o delito e tem a dificuldade de encontrar as coisas, né?
Vocês acabam montando um quebra-cabeça, né?
Essas informações, elas fazem parte de um grande quebra-cabeça para nós, né? Então, o cidadão, através da sua denúncia, colabora de uma forma enorme com o nosso trabalho. Se ele não se sentir à vontade para ligar no 90, não sentir à vontade ainda para ligar no nosso 181, que procure um policial, né? Procure o policial de sua confiança. Me procure na segunda companhia de polícia. Entre em contato comigo através da rádio, através dos nossos repórteres policiais. A gente com certeza vai estar realizando um trabalho aí repressivo em cima dessas informações.
Os olhos da polícia militar, né, é a população.
Enquanto um cidadão cuidar do outro, com certeza a nossa segurança pública vai ser amplificada, né? A gente vai ter uma sensação de segurança muito maior, né? A polícia, ela não é onipresente, infelizmente, né? Então, o nosso cidadão ajuda a gente a cuidar da cidade.
Ainda mais assim, se a pessoa pensar que... Muitas pessoas pensam assim, ah, não é comigo, por que que eu vou avisar, né? Mas pode acabar se tornando contra ele, né?
Amanhã ou depois pode ser você, né? Pode vir a se tornar você, né? Então, por que não ajudar, né? Por que não praticar o bem ali em favor do seu próximo, em favor da comunidade?
E não precisa se identificar em hipótese alguma, né?
Não é necessária a identificação, né? Porque por reiterado, às vezes as pessoas digam, ah, eu vi ciclano fazendo tal coisa, ciclano disse isso pra Beltrano na rua, e essas informações são essenciais pra nós, né? Elas acabam nos ajudando a prevenir e também a resolver crimes, né?
Muitos casos são elucidados e também muitos casos são evitados, muitos crimes são evitados através dessas denúncias anônimas.
Exatamente, através dessas denúncias que a gente consegue efetuar as prisões e evitar que os crimes ocorram.
Tenente, um caso que eu vou entrar em detalhe aqui com o senhor, estamos aí observando nos últimos dias aqui em toda a nossa região vários furtos, e também semana passada obteve um roubo onde foi levado um veículo e vocês através dessas denúncias acabaram recuperando esse veículo. Esses furtos que vêm acontecendo na nossa região, se dá aí a saidinha que nós tivemos do Natal, algumas pessoas que estão aí em busca de um veículo para se deslocar para algum local. Como que o senhor vê essa questão desses vários furtos que vêm acontecendo aqui em toda a nossa região?
A gente observa que essa onda de crimes patrimoniais, né, que a gente percebe que está ocorrendo no nosso município, ela se dá por conta de diversos fatores, né? Não é só um indivíduo que vem praticando, mas de uma maneira geral, esses delitos são ligados aí ao consumo de drogas, né? Geralmente aí toxicomanos aí acabam cometendo esses delitos, né? Os usuários de drogas, né? Eles acabam furtando pequenos objetos, invadindo casas, praticando até mesmo roubos aí para sustentar o seu vício, né? Ocorrem outras situações como essa que você citou, na qual um cidadão aí de Tambaracá acabou furtando um veículo da própria prefeitura, que foi encontrado posteriormente, para, acho que, se deslocar até o município de Londrina, né? Para visitar o seu filho, segundo mesmo, né? Então,
esse é um caso isolado.
Um caso atípico, né? Semana passada a gente teve uma situação aí de um senhor, hein, que acabou furtando um microfone numa loja do centro da cidade e acabou sendo detido logo em seguida, né, aparentemente aí para trocar por droga, né? Essa é a nossa realidade principal, né, que o indivíduo acaba furtando para sustentar o seu vício, né? Então, nessa situação desses furtos, que são crimes que ocorrem geralmente aí na alta madrugada, momento este em que os policiais estão patrulhando, mas não conseguem cobrir a cidade inteira, é óbvio isso, né? A gente precisa das informações da nossa comunidade. Por vezes o cidadão levanta à noite ali para tomar uma água, ou tá acordado, fazendo algum afazer, né? Então, ele observando aí o cometimento de uma atitude suspeita por parte de alguém na rua, repassa para nós. Fala, tem alguém estranho aqui, às vezes não pode ser nada, mas essa informação é primordial, né? Então, à noite, todos os gatos são pardos, né? Levantam suspeita, né? Então, por vezes, o policial tá ali patrulhando e não verifica nada, né? Às vezes, naquela rua ali, ele tem a sorte ou o azar de não encontrar nenhum indivíduo, de não encontrar nada. Mas o cidadão que tá vendo ali, ele é os olhos da polícia. Então, através dessa informação, ele pode nos ajudar a resolver um furto, a evitar com que esse cidadão venha cometer um ilícito no nosso município.
O cidadão também pode evitar, né, estar aí atrapalhando ou dificultando a ação também desse meliante, né? Muitas pessoas chegam assim, ah, vou ficar em casa 15 minutinhos, deixo o carro pro lado de fora, ou a motocicleta com a chave, capacete, veículos abertos, isso daí também ajuda muito o meliante.
Pois então, tem aquele ditado popular, né, que a ocasião faz o ladrão, né? A gente acredita que não é só a ocasião, né, por vezes o ladrão aí ele já tem essa má índole dentro dele, né? Mas com certeza a facilidade na realização do delito ali faz com que o cidadão pratique o ilícito, né? Então, você deixar um veículo destrancado, com objeto de valor exposto, por vezes vai fazer com que alguém leve embora esse objeto de valor, ou deixar o veículo que tem uma certa facilidade de ser arrombado, de ser ligado, exposto na rua, fora de uma garagem, pode contribuir para que o delito ocorra. Então a gente sempre preconiza para que as pessoas tenham um certo cuidado com os seus bens, né? Procurem deixar suas casas trancadas, procurem manter o veículo com alarme ligado dentro da garagem. Então tomem o máximo de cuidado possível, né? Mantenha uma luz acesa na sua residência, uhum, quando ali estiver, né? Tenha uma câmera de vigilância, se possível, um sistema de alarme. Todas essas situações aí ajudam a proteger os bens, né? E outra situação que a gente deve sempre falar é no caso aí de assalto, né? Uma conscientização, na verdade, o cidadão aí não procurar reagir, né? Uhum. Essa situação da reação, por vezes, ocasiona aí uma morte, né? Uma situação complicada, né? Então, você que está sendo vítima aí de um assalto, coloque na cabeça que o seu bem você trabalha, você conquista novamente, a polícia procura
te recuperar,
né? Está recuperando, né? Então, durante as situações, procure coletar as características aí das pessoas que estão efetuando roubo, roupa, cor de pele. Por vezes não vai ser possível visualizar o rosto, mas estatura, coisas do tipo que ajudem a polícia, né? Mas não reaja, né? Por vezes o seu intuito de proteger um bem material vai fazer com que você perca o seu bem mais precioso, né? Que é a vida. Então, a gente brinca, né, que a vida, a gente não tem como proteger aí com o seguro, com o alarme, né? Mas o bem material tem. Então, procure sempre aí, uhum, proteger o seu bem mais precioso, que é a vida, né? Não reaja a assaltos, não tente ser herói em situações aí que podem agravar, que podem ser agravadas, né?
Tenente, mudando um pouquinho de assunto, a gente tem vários assuntos aí em questão de perturbação de tranquilidade, entre outras coisas, mas aí a gente marca uma outra oportunidade. Um caso aí que vem chamado bastante atenção aqui no município de Bandeirantes, né, já virou até matéria nacional, e a gente percebe que a Polícia Militar vem fazendo um trabalho sobre esse caso, que não é aí de partitura da Polícia Militar, mas a Polícia Militar sempre faz esse trabalho também de investigação. É o caso aí do jovem Roderval, que está desaparecido há praticamente, eu acho, mais de 60 dias já. Vocês estiveram aí nos últimos dias em dois locais fazendo aí busca, né? Um local tinha aí uma ossada que foi para perícia, né? E no outro local tiveram uma denúncia, vocês foram localizaram nada, né? O que o senhor tem aí? Tem alguma coisa de novo nesse caso? Alguma coisa que possa estar ajudando a polícia nesse caso aí, para quem está ouvindo a nossa programação?
Nós, da Polícia Militar, estamos trabalhando aí em cima das informações repassadas pela família, né? Das denúncias repassadas pela família e também por terceiros aí através do telefone 90, na tentativa de encontrar esse cidadão Roderval, né? Na verdade, esse trabalho investigativo, ele faz parte da alçada da Polícia Civil. Contudo, como a gente vem sentindo que a Polícia Civil tá com dificuldades nesse caso, a gente vem dando esse auxílio até mesmo para dar uma satisfação para a família, né? Se a gente pode dar esse auxílio, se a gente pode acompanhar a família, né, uhum, nessa luta, né? Se a gente pode realizar essas investigações, nós que sempre estamos aí em contato direto com a criminalidade aí nas ruas, por que não o fazer, né? Às vezes não é nossa atribuição, mas nós podemos aí tá realizando esse trabalho, né? Então, nós, diante aí de algumas denúncias, temos efetuado buscas aí em diversos locais da nossa cidade, né? Com o apoio da prefeitura, da SAE aí com máquinas, né? Na tentativa de encontrar aí o corpo do Roderval, né? E, infelizmente, nada de muito plausível foi encontrado ainda. Até o momento, nós encontramos aí um osso junto ao Córrego das Antas aí, atrás aí da Vila São Pedro, o qual foi enviado para a perícia, né? Nós ainda não temos o resultado dessa perícia, né? Então, diante disso, a gente ainda está recebendo novas informações e efetuando mais buscas aí no município, né?
Só uma dúvida, tenente. A gente fala ossada, o senhor falou osso. Foi um osso ou foi uma ossada?
Na verdade, a gente encontrou somente um osso aí, né?
Um osso.
Um osso, né? Nessas escavações aí.
Não pode se dizer, então, se é de humano?
A gente não tem a certeza, né?
Uhum.
Mediante a familiaridade aí com o osso humano, mesmo foi enviado para a perícia, né? Contudo, a gente não pode ter a certeza, somente o laudo aí do Instituto Médico Legal, que vai dizer se é de humano e caso seja de humano, se é ou não do Roderval, né?
Eu sei que isso não faz parte do senhor, como o senhor já disse, já é parte investigativa, né? Mas tem algum prazo para esse laudo ficar pronto? Chegou até o senhor essa informação?
Não? Na verdade, não. Nós enviamos este osso até o ML, né? E quem faz a... Na verdade, a gente entrega essa situação aí para a Polícia Civil.
Né?
E a Polícia Civil que envia o ML, né? Então, a gente está cobrando aí os policiais civis, né? Sempre em contato com os mesmos, na expectativa desse laudo aí, de sair esse relatório aí do ML, dizendo de quem que é esse osso, né? Se é de fato de humano e se é ou não do Roderval, né? Então a gente não tem um prazo fixo ainda, Adilson.
Essa última escavação aí, uma denúncia chegou, foi aonde foi essa última escavação que vocês foram?
Foi numa chácara ali próximo ao Parque do Povo, né? Onde estão habitando aí algumas pessoas que autorizaram a gente realizar essa busca no terreno aí.
Nada foi encontrado?
Nada foi encontrado.
Legal, tenente, a gente tem aí muitas informações, muitas perguntas a fazer, creio que a comunidade também tem muitas perguntas, mas aqui nosso tempo está um pouquinho estourado. Gostaria de agradecer o senhor aí pela visita aqui na nossa Iara FM e deixar sempre à disposição a Iara FM, né? A Rádio Iara é parceira da Polícia Militar e quando o senhor precisar pode voltar aqui, os microfones estão abertos.
Eu quem agradeço, Adenilson, me coloco inteiramente à disposição da Rádio Iara, bem como das outras rádios do município, né? Nós estamos disponíveis aí para contato no telefone celular 24 horas por dia, né? Então, sempre que os senhores precisarem, me procurem, por favor, né? Caso o nosso ouvinte tenha alguma dúvida, alguma questão, repasse então para o Adenilson aqui para a Rádio Iara, que ele vem até nós, faz a pergunta e nós respondemos aí a nossa população, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço, desejo a todos aí um bom dia. Que Deus abençoe a todos.